בעזרת השם דף ט"ז קצת עוד יבמות. Estamos no terceiro livro do Design, bem-vindos ao novo DAF. Um DAF interessante com as histórias do Sahamim. Fala, Maragufa, voltamos ao assunto que vimos anteriormente. Primeiro, Abidosa Benarquina, Zetiro Tzarata Batlachi. Vimos o conceito de Tzarat Ervá várias vezes. Qual é o caso? Shimon é casado com, por exemplo, a filha do seu irmão, Reuven. E outra esposa. Shimon falece sem filhos. Existiria a mitzvah do Ibum, porém tem um problema. Shimon é casado com uma parente de Reuven, a filha dele. Fala Betileira, assim como Reuven não pode fazer Ibum com a filha dele, não pode fazer Ibum também com a outra esposa de Shimon, que é a Tzara, a Tzara Tervá. Tzarot são duas esposas do mesmo marido, elas são Tzarot. Então, fala Betileira, vimos já várias vezes qual é a fonte disso, que é proibido. Fala Betchamai, é permitido. Qual o motivo dessa discussão? Já vimos. Na época de Rabi Dosa Ben Arkinas, permitiram fazer Ibum com Tzarat Abat, com a Tzarat Ervá, como Bet Shammai. Ve'ada bar kashe la hachamim. Essa situação era uma situação muito difícil para os hachamim. Por quê? Mipnei hacham gadolaya. Porque Rabi Dosa Ben Arkinas, que aparentemente permitiu isso, ele era um grande sábio. Ve'enav kam. E ele parou de ver. E ficou cego, Deus nos livre. Milavô le Betamidrash, ele não vinha mais para o Betamidrash, para a sala de estudo, então ela tem que ir para a casa dele, avisar ele que o quê? Que ela cai como Betilê. Aparentemente ele achava que ela cai como Bet Shammai, porque ele parou de ir para a sala de estudo, ele não conseguia mais ver, então ele não ficou sabendo que ela cai como Betilê, que proíbe fazer Ibum com a Tzarat Ervá. Amru, os Chaim falaram, Mieler, quem é que vai avisar Rabi Dosa Ben Arkinas que ela cai como Betilê? Veio o Diovo, eu vou avisar ele. Amar Laem falou para ele, Rabi Yoshua, Ani Eler, eu vou ir avisar Rabi Dosa Ben Arkinas. Ve'acharav mi, quem vai depois de Rabi Yoshua acompanhar ele? Rabi Elazar Ben Azariah. Rabi Elazar Ben Azariah vai ir. Ve'acharav mi, quem vai depois de Rabi Elazar Ben Azariah acompanhar também? Rabi Akiva. Alchu ve'amdu al petach beto. Eles ficaram de pé na porta da casa de Rabi Dosa Ben Arkinas. Nechnesah Shefchato Amralo. A escrava de Rabi Dosa Ben Arkinas viu os Chachamim. Entrou. Amralo falou para ele, Rebi Rabino Chachmei Israel, Baim Etzlecha, os sábios do povo de Israel, estão vindo te visitar. Amar lá, ele falou para ela, e cansou que eles entrem. Nechnesu entraram. Tafsu de Rabi Yoshua, veu Shivu Amitah Shezav. Ele pegou Rabi Yoshua e sentou ele numa cama de ouro. Se sentavam em camas naquela época. Amar lei, falou Rabi Yoshua para Rabi Dosa, Rabi Rabino, Emor letamidecha acher ve'yeshev. Por que você não fala para o seu outro aluno para ele vir também sentar? Quem é esse aluno? Amar lo mio. Quem é esse aluno? Rabi Elazar ben Azariah. Ele é Rabi Elazar ben Azariah. Amar, falou Rabi Dosa, ve'yesh lo ben Azariah haverenu. Azariah, nosso amigo, tem um filho, que é um sábio. Ele não sabia. Kara alava mikrazi. Rabi Dosa referiu a essa situação um pasuk. Qual pasuk? Naraiti gam zakanti. Veloraiti tzadik nezam vezerom evakesh lachem. Eu era jovem e fiquei velho. E eu nunca vi um justo ser rejeitado, abandonado por Hashem. E o filho do justo pedindo pão para outros. Ou seja, ele era jovem, ele vivia com Azariah, amigo dele, convivia com ele. Agora ele ficou velho e viu o filho de Azariah, Rabi Elazar ben Azariah, e viu que ele continua rico. Rabi Elazar ben Azariah é muito rico, também Azariah, seu pai, era rico, então ele se referiu a esse passado. Tafsou, ve'oshivu amitah shezav. Rabi Dosa pegou Rabi Elazar ben Azariah, falou para ele sentar numa cama de ouro. Amar lei, falou Rabi Yoshua, Rabi Rabi, demoro tamitcha acher, ve'eshev, fala para o seu outro aluno para ele vir se sentar. Amar lei, falou Rabi Dosa, humil, quem é esse aluno? Akiva ben Yosef, era Rabi Akiva, Akiva filho de Yosef. Amar lei, falou Rabi Dosa para Rabi Akiva, atau Akiva ben Yosef, shechimcha olech misof olam vatsofo. Você é Akiva ben Yosef, que o seu nome já chegou de um lado do mundo para outro lado do mundo? Rabi Akiva já tinha uma boa fama. Shev ben Yishev, sente meu filho, sente, kemotcha irbu be Israel, que tenham muitos no povo de Israel como você. Eles não foram direto ao ponto de Tzarat Ervá. Começaram a rodear a Rabi Dosa com perguntas, alachot, עד שהגיעו ליצירת טבעת. זה כי רבי יהושע פרסמו על הסטטג'י פרמונטה, כל ההלכה כמו עשרה צרת ערווה. אמרו לי, צרת הבת מעפרם פרבידוסה, כל ההלכה כמו עשרה צרת ערווה. שפה איזו ייבום או לא שפה איזו ייבום. אמר להם, פלו רבידוסה פרנס, מחלוקת בית שמי או בית הילר, אבל כסקוסרית בית שמי בית הילר, ההלכה כדברי, פרמונטה מפרי כל ההלכה פינאו, אמר להם, אני פלו פרעיל, זה הלכה כבית הילר, הלכה כמו בית הילר, כי הפריבידו פזה ייבום כמו עשרת ערווה. אמרו לי, falaram para ele, falou Mishimcha, amru alaha ki bet shamai. No nome de você falaram que alaha com bet shamai, que sim se faz o ibum com a tzara terva. Amar laem, falou Rabi Dosa para eles. Dosa chamate ou benarquinas chamate? Vocês escutaram o nome Dosa benarquinas? Ou vocês só escutaram que o filho de Arquinas, benarquinas, falou essa alaha? Amru lei, falaram para ele, Chayerebi, juraram Stam Shaman. Nós não escutamos o nome da pessoa que falou, escutamos Stam. Ou seja, só Ben Arquinas, o filho de Arquinas. Achamos que era você, mas não é. Amalaem, ele falou para eles, Ah, Katam Yeshri, Behor Satanu. Eu tenho um irmão menor, que é muito afiado no estudo, e é muito impetuoso também. Yonatan, chamou o nome dele, é Yonatan. Viúme Talmide Shammai, e ele é aluno de Shammai. Ou seja, quem é que falou que é permitido fazer tzara, Ibum com a Tzara Tervá? Não era Bidosa Ben Arquinas, é o irmão dele, Yonatan Ben Arquinas. Veizarum Shelo Ikaper Etrem Balachot. Tome cuidado com ele, porque ele não convence a vocês que Alachai é como Ben Shammai. Por quê? Ele fichei Losh Meot Chuvot Betzarat Rabat. Porque ele tem 300 provas que Alaha é como o Beit Shammai, que se faz o Ibum com a Tzarat Erva. Shein Muteret, que ela é permitida. Vá Meida de Allah, Allah e Shammai em várias. Por isso, o testemunho, na frente do céu e a terra, Shea Meduha Zui Asham Chagai Anavi, que sobre esse moinho se sentou Chagai, o profeta. Vá Amash Loshad Varib, ele ensinou três Alachot. Tzarat Abata Surah, fala Chagai, o profeta, é proibido fazer Ibum com a Tzarat Erva. Amonu Moab Maasri Maasri Anibar Shvit. Uma outra alahá com relação ao Shvit. Que na terra de Amon e Moab, que são as terras Me'evera e Arden, a outra borda do Rio Jordão, onde as tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe moravam, na época que o povo saiu entrou na terra de Israel com Yeshua. E é fora da terra de Israel. Não é como sendo parte da terra de Israel hoje em dia. Ou seja, na terra de Israel temos 7 anos que são o ciclo da Shemitah. Temos 6 anos que se trabalha a terra. O sétimo ano é o Shvita, a Shemitah, não se trabalha a terra. Não se tira também oferendas, nem a Trumá do Kohen, nem Maaser Rishon, nem Maaser Sheni, nem Maaser Ani. Porém, os 6 anos da Shemitah, que se trabalha a terra, se tira assim as Trumot. Se tira a Trumá do Lá, a Trumá do Kohen, se tira o Maaser Rishon para o Levi, o primeiro dízimo. No primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano, se tira a Maaser Sheni, o segundo dízimo, que se leva para ir no Shalaim e se come lá. No terceiro e no sexto ano se tira a Maaserani, o dízimo que vai para os pobres. Na terra de Amon e Moab, fora da terra de Israel, que o povo de Israel vivia lá, hoje em dia, se a pessoa tem um campo lá, no Shvit ele pode trabalhar. Na terra de Israel não se trabalha, fora da terra de Israel se trabalha no Shvit. Fala os Chachamim que, uma vez que é perto da terra de Israel, decretaram tirar Trumot Maasro também. No Shvit se tira a Maaserani, o dízimo dos pobres. O motivo que não se tira Trumot Maasrot no Shvit na terra de Israel é porque as frutas do Shvit, toda a produção, é efker, é despropriado, não pertence à pessoa. Qualquer pessoa pode pegar. Fora da terra de Israel, que se trabalha, essas frutas, essa produção, não é efker, pertence ao dono. Os também falaram que ele tira Maasrot ali o dízimo dos pobres. Vamos explicar na frente melhor isso. O Mekabrim Geri Mina Karduim ou Mina Tarmudim. Podemos pegar, receber convertidos que querem se converter para o judaísmo, converter eles, mesmo que eles venham do povo chamado Karduim e também Tarmudim. Vamos ver na frente qual seria o motivo de invalidar essa conversão. Melhor na frente. Está na palavra. Quando os Hamim, Rabi Yoshua, Rabi Akiva, Rabi Azab e Nazaré entraram para falar com Rabi Dosa Ben Arquinas, eles todos entraram por uma mesma porta. Quando eles saíram cada um por uma porta diferente. Saíram por 3 portas. Por quê? Para não encontrar Rabi Yonatan, Benarquinas, o irmão de Rabi Dosa Benarquinas, os três juntos, para que ele não comece a discutir com eles e convencer eles, trazer provas que ela cai com o Bechamai, que se faz Ibum com a Tzarat Irvá, e talvez eles não iam ter escolha a não ser fixar ela cai com o Bechamai. Então cada um saiu por uma porta diferente. Pagabo Berabi Akiva. Quem é que foi que encontrou esse irmão de Rabi Dosa? Foi Rabi Akiva. Akshelei ve Ukme. Esse Ebionatan Benarquinas perguntou para Rabi Akiva Malacha. Perguntou uma pergunta, abriu uma kushia, uma pergunta. Ve Ukme e Rabi Akiva respondeu bem. Amarlo falou, Ebionatan Benarquinas, Atau Akiva Shashimcha Olech Mesof Olam Veatzofo. Você é Rabi Akiva, que seu nome já chegou de um lado do mundo para o outro lado do mundo? Ashrecha Shezachit Aleshem. Fortunado é você que mereceu um nome tão bom. Ve'adain le'igata le'roi bakar. Por aqui vem a alfinetada. Qual foi a alfinetada? Porque você ainda não chegou no nível nem dos pastores que pastam com animais pesados, com bois. Aí veio a alfinetada para Rabi Akiva. O que Rabi Akiva respondeu? Amaro Rabi Akiva, falou Rabi Akiva, ve'a filo le'roi tzom. Aqui vem a humildade de Rabi Akiva. Eu nem cheguei no nível dos pastores de animais de porte leve, como carneiros. Aqui veio Rabi Akiva com a sua humildade, ele abaixou a cabeça e deixou Rabi Yonatan Benarquinas sem uma resposta. Continua, Amon Umav Measri Maaser Ani Bashir. Essa alahá que se tira Maaser Ani, o dízimo dos pobres no Shvit, nas terras de Amon e Moav, de Amadmar, como fala a Breta, Arbe Kerachim Kavshu Le Mitzray. Quando Yoshua entrou com o povo de Israel depois da Yitzhak de Mitzrayim, a saída do Egito, muitas cidades foram conquistadas. Inclusive essa área em volta da terra de Israel, de Amon e Moab, além do Rio Jordão. Velo Kavshu Lebavir. Porém, depois do exílio, o povo se foi para a Babilônia. E depois tiveram o Lebavir com Ezra Sofer. Subiu o povo de Israel para a terra de Israel outra vez para construir o segundo Bet HaMikdash. Então, Velo Kavshu Lebavir, essa segunda subida para a terra de Israel, na época do segundo Bet HaMikdash, não conquistou todas as cidades que foram conquistadas na época de Yoshua. Deixaram algumas cidades sem ser conquistadas. O que acontece é a primeira santidade da terra, quando Yoshua entrou na terra de Israel com o povo de Israel, foi uma santidade condicional. Enquanto o povo de Israel está morando na terra de Israel, ocupando, a terra de Israel é sagrada. Depois do exílio, que o povo de Israel foi exilado na Babilônia, a terra de Israel deixou de ser sagrada. É como se fosse outro país, uma outra terra dos Goim também. Porém, quando o povo de Israel voltou com Ezra, conquistou a terra outra vez, essa santidade foi fixada incondicionalmente. Mesmo que o povo de Israel depois foi exilado outra vez, depois da destruição do segundo Bet HaMikdash, a terra continua sendo a terra sagrada, a terra santa. Então o quê? Veinichum kadeshe ismehu alem aniim bashvit. E o povo de Israel deixou de santificar essas cidades de Amon e Moab, fora da terra de Israel, depois do Rio Jordão, para quê? Para que se trabalhe lá no Shvit, o sétimo ano da Shvit, se trabalhe a terra, para que os pobres possam colher, possam receber o Maaser Ani, o dízimo deles, para eles poderem se sustentar no Shvit. Esse é o motivo dessa aula. Mekabim gerim na karduim ve'atarmudim. Fala Hagai, o profeta, recebemos sim convertidos do povo de Karduim e do povo de Tarmudim. O receio seria que talvez esses Karduim são, por grande parte, mamzerim do povo de Israel. São filhos bastardos do povo de Israel, que não poderão se casar normalmente no povo de Israel, e foram morar com esses Goim chamados Karduim. Se a maioria desse povo é de mamzerim do povo de Israel, não podemos receber convertidos deles. Primeiro porque eles já são Yehudim. Segundo, porque eles são Yehudim que não podem se casar normalmente. Existem muitas leis e limitações para um mamzer se casar dentro do povo de Israel. Ele pode se casar em essas situações, mas não normalmente, não com qualquer pessoa. Então, o Sremi fala, não podemos receber convertidos que são mamzerim. Se vamos receber esses convertidos, um convertido normalmente pode se casar com qualquer pessoa do povo de Israel. Ou seja, qualquer judia normal. Porém, se eles são mamzerim, eles não podem se casar com uma judia normal. Então, não podemos receber convertidos. De lá fala Haggai, esses povo de Carduim, de Tarmudim, não são mamzeri do povo de Israel, são Kuim comuns. Com relação a Tarmudim, vamos ver na frente qual seria o motivo que não podemos receber convertidos deles. Mas será que isso é verdade? Rabbi Bar Yechezkel ensinou uma breita. Ele me cabriu gerim mina Carduim. Fala essa breita. Não podemos receber convertidos de Carduim. E antes falamos que conforme Haggai, o profeta, sim podemos. Amaravashi, falaravashi, Cartuim itmar. Rabbi Bar Yechezkel falou com relação a Cartuim, outro povo. Carduim é uma coisa, Cartuim é outra. Que dá a mente, como falam as pessoas, Cartuim psuli. Que Cartuim, esse povo, é composto por mamzerim do povo de Israel. Vika Deami, tem uma outra versão desse ensinamento. Tane Rabbi Bar Yechezkel. Rabbi Bar Yechezkel estão a braita. Eme kablim gerim mina Cartuim. Não podemos receber convertidos os Cartuim. Mai lav, qual seria a explicação? Aino Cartuim. Aino Carduim. Essa pergunta seria, deve ser que Cartuim e Carduim é o mesmo povo. Tem pessoas que pronunciam assim. Tem pessoas que pronunciam assim. Então volta a pergunta, como pode seguir Haggai? Falou que podemos receber convertidos desse povo. Amaravashi, falavashi, lo. Não é essa a explicação. Cartui elehut, ve cartui elehut. Tem cartui e tem cartui. Duas coisas diferentes. Que de amrit, como falam as pessoas, cartui e psile. Que as pessoas dos cartui não podem se casar com pessoas, não podem se converter com o povo de Israel, porque são mamzerim do povo. Continua a Rabbi Yohanan ve Sabaya da metade. Rabbi Yohanan e Sabaya, dois sábios, falaram juntos a mesma coisa. Ele kablim gerim mina Tarmudim. Não podemos receber convertidos os Tarmudim. Fala Mará, perguntando, Haggai fala que sim podemos, Rabbi Yohanan fala que não. O Miyamar Rabbi Yohanan, que como podemos falar que Rabbi Yohanan falou assim também? Ratna na Mishnah fala, kolaktamim habaim minarekem teori, veradidam etanem. Com as manchas de sangue. Sabemos que existe impureza de nidá. A mulher que vê o sangue da menstruação está impura. E esse sangue impurifica outras superfícies também. Tem uma roupa manchada de sangue, numa cidade do povo de Israel, uma roupa impura. Se é uma roupa que vem dos goim, e os goim não têm a impureza de nidá. Portanto, fala que a Mishnah kolaktamim habaim minarekem teori. Se vem uma mancha da cidade de Rekem, uma cidade que goim moram lá, teori, essa roupa está pura. Veradidá metne. Porém, Veradidá fala que não. Rebida fala que essa mancha está impura, porque eles eram convertidos do povo de Israel e se enganaram nos caminhos dele, voltaram a se comportar como goim. Parece que são goim, porque são convertidos. E um convertido é um Yehudi para sempre. E a mancha dele de sangue, da de Adanidá, é impuro. Porém, fala Mishnah, se a mancha de sangue vem de outra cidade, que os goim moram lá em sua maioria, a roupa está pura. E falamos sobre isso. Capaz de ver, viramos a página. Vai entender o que é. Isso que a Mishnah fala aqui. Outra cidade dos goim, fora Arekem, a mancha que vem de lá é uma mancha pura. Isso inclui também Tarmut, um outro povo. E daí, de Amar Rabbi Yohanan, ele falou Rabbi Yohanan, Zotomeret, se vê daqui, Mikablim, Gerim, Tarmud, daqui você vê que podemos receber convertidos de Tarmud, esse povo, porque são goim, não são mamzerim do povo de Israel, nem são convertidos que saíram no caminho da Torá, são goim comuns. Então, uma vez Rabbi Yohanan fala, não podemos receber convertidos de Tarmud, dos Tarmudim. Outra vez ele fala que sim, como fica isso? Verritema Zot Velocirale. Se você quiser falar que essa é a explicação que Rabbi Yohanan explicou a Mishnah, porém ele próprio sustenta diferente. Ele próprio vai sustentar que não podemos receber convertidos desse povo chamado Tarmud. Mas Rabbi Yohanan, Alahá que está a Mishnah, Rabbi Yohanan já falou que não. Alahá é como está a Mishnah, se Rabbi Yohanan assim, escreveu numa Mishnah, uma Alahá, e não falou o nome de nenhum sábio, Alahá é como essa Mishnah. E é o caso aqui. Temos dois Amoraim, dois sábios da Gemará, que cada um entendeu diferente a opinião de Rabbi Yohanan. Então, um sábio falou que não podemos receber convertidos desse povo chamado Tarmud, outro fala que sim. Mitarmud maitamal. Por que seria proibido receber convertidos desse povo chamado Tarmud? Qual o problema lá? Plique para Rabbi Yohanan e Sabaya. Rabbi Yohanan e Sabaya, eles discutiram. Hadamar, um deles falou, Mishum avdei Shlomo. Um deles falou, por causa dos escravos de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech tinha muitos escravos. Escravos goi, Evet Kenani, ele comprou um escravo goi. E esse escravo goi acabou se casando com judias. Ele tinha muitos escravos goi. E esses escravos acabaram se casando com judias. E o que acontece com os filhos desse escravo goi, que se casou com uma judia, que seria proibido? O filho é um mamzer. Então, conforme essa opinião, que fala que não podemos receber convertidos de Talmud, é porque essa cidade de Talmud foi composta para essas famílias desses escravos goiim de Shlomo Amelech, com as esposas de Yehudiot e os filhos mamzerim, os filhos bastardos, que não podem se casar com o povo de Israel como qualquer convertido pode. Fala Gemara, então, essa é uma opinião. Behadamar, um outro sábio falou, Mishum benot Yerushalayim, por causa das filhas de Yerushalayim. Vamos ver o que quer dizer na frente. Bishlam aleman de Amar Mishum avdei Shlomo. Dá para entender essa opinião que fala por causa dos escravos de Shlomo Amelech, que é salário, porque ele sustenta o Vedko Havim ve'ebed abat Israel. Ele sustenta como essa opinião que fala que se um goi ou um escravo goi que pertence a um yudi se casa com uma judia, o filho é mamzer, é um filho bastardo que não pode se casar normalmente no povo de Israel. A Halakha não é assim. A Halakha é que se um goi ele se casa com uma judia, o filho é um yudi para todos os efeitos, não é um filho bastardo. Ele manda mais no Shum Benot Yerushalayim, mas porém, qual seria o receio que Talmud tem a ver com as filhas de Yerushalayim? O que significa isso? Plique Barav Yosef Verabanan. Tem uma discussão entre Yosef Verabanan e Hachami. Vitarvai Mishmed Rababahana. E os dois estão indo com uma opinião de Rababahana. Cada um entendeu diferente essa opinião. Hadamar, um deles falou, Treisar Alfe Gavri, Vishita Alfe Kashtui. Um deles falou que tinham lá na situação da destruição do Betamigdash 12 mil goim. E tinham mais 6 goim arqueiros de arco e flecha que invadiram o Betamigdash. Behadamar, um deles falou, Treisar Alfe Gavri, Minayoshita Alfe Kashtui. Um deles falou que são 12 mil goim que pertenceu a esse grupo, vamos dizer, que eles fizeram, entre eles 6 mil arqueiros. Bechashenich Nesuv Dekohavim Laichal, quando os goim invadiram o Betamigdash, Hakol Nifnu Alkesev Ezav, todos se direcionaram à prata, ao ouro que tinha lá, para saquear, Vehem Nifnu Albenot Yerushalayim. Esses outros goim, 12 mil ou 18 mil, se direcionaram às jovens do povo de Israel, pegaram essas jovens, levaram para fora da terra de Israel e se casaram com elas. Shemar, como falou o Pasuk, Nashim Betzion Inu Betulot Be'arei Yehuda. Um dos sintomas da destruição do Betamigdash foi o assédio que os goim assediaram as jovens do povo de Israel. Deus nos livre, infelizmente. Então esse é o caso. Então fala aqui, a Gemara, temos o receio que essa cidade de Talmud é composta por esses goim, com essas judias e seus filhos que, conforme essa opinião, são mamzerim, são filhos bastardos. Amara Shueba Nachmani, Amara Bionatan. Fala Shueba Nachmani em nome de Bionatan. Pasuk ze san haolam amru. Esse pasuk que fala, Naraiti gam zakati veloraiti tzadik nezar. Quem é que falou isso? Eu era jovem, fiquei velho e eu nunca vi um justo ser abandonado. Quem é que falou isso? Fala aqui Agmará. San haolam amru. É o anjo que é responsável pelo mundo que falou isso. Tem quem fala que é o anjo chamado Matatron, tem quem fala que é outro anjo. E ele nunca viu um justo ser abandonado. Estou falando na passo a passo. Naraiti gavzakanti manamre. Quem é que poderia ter falado esse passo? Eu era jovem e fiquei velho. Irei bakutchabrihu. Se você quer falar que é Hashem que falou isso, não pode ser. Mikazik nakamei. Hashem não fica velho. Razo shalom. Hashem é acima da matéria, acima do tempo. Vera David Amri. Então você vai falar que David Amri que falou isso. Ele era jovem, ficou bem velho e nunca viu um justo ser abandonado. Mikashish kuleai. David Amri nunca ficou tão velho assim. Ele fala, eu era jovem, fiquei tão velho assim, já passou muito tempo e eu nunca vi um justo abandonado. David Amri viveu só 70 anos. Não é uma velhice muito, muito avançada. Ele chama Minasara Olam. Eu tenho que falar que é esse anjo responsável ao mundo que ele falou isso. É um anjo que, com certeza, ele segue as ordens de Hashem, porém ele coordena, conforme as ordens de Hashem, ele vai coordenando o mundo. Se eu falar Gemara, então, continuando, Amara Shubba Nachmani, Amara Bionatá. Fala o sábio nome de Bionatá. Mas dir-te, qual é a explicação desse passo? Que a do Pará Sara como Hamadeh. Que a mão desse povo, ele foi estendido como um opressor e atrapalhou o povo de Israel nas coisas mais queridas do povo de Israel. O que significa isso? Zé Amon Moav. é o povo de Amon e de Moab. Quando os goim invadiram o Betamidash, os goim todos foram atrás da prata e do ouro para saquear. E Amon e Moab, eles foram direto no Sefer Torah para queimar o Sefer Torah. Infelizmente, Amru, eles falaram, falaram a Amon e Moab, o Sefer Torah que fala que não podemos, o povo de Israel não pode receber convertidos de Amon nem de Moab, homens, as mulheres sim podem, esse Sefer Torah vai ser queimado, falou Amon e Moab, por isso queimaram o Sefer Torah. Quem quer que explique por que não podemos receber nenhum convertido de Amon e Moab, pode mandar um e-mail. Isso fala aqui, a Gemara, portanto, esse Yadu Parastar Akomakamade, a mão desse povo foi um opressor para o que é querido para o povo de Israel. O que é querido para o povo de Israel não é a prata, não é o ouro do Betamigdash. O que é querido é o Sefer Torah, e eles queimaram o Sefer Torah. Sivá Hashem Leakov Sivá Tzara, complementa a Gemara, que o Pasuk fala que Hashem ordenou um castigo para o povo de Israel, Sivá Tzara, quando o povo de Israel vai estar na diáspora, o povo de Israel vai ser oprimido sempre. Não vai ter nenhum lugar na diáspora que o povo de Israel vai estar em paz, somente na terra de Israel, depois que Mashiach chegar. Fala, Agmará, Marav, Distrat, Kegol, Umania, Alefum, Naara, como Umania. Umania era um lugar que era ocupado por Amon e Moav, e oprimiam os Yehudim que estavam em Pum, Naara, é um lugar da Babilônia, estavam exilados lá, mas estavam sempre oprimidos por Amon e Moav. Amon e Moav sempre oprimiu o povo de Israel, fala Agmará. E continuou oprimindo depois da diáspora também. E se falar aqui, agora paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver uma alahá que já ouvimos falar bastante. O que acontece quando um goi se casa com uma judia? Deus nos livre a assimilação, é um problema que existe bastante. E conhecemos de perto esse problema. O que acontece com esse filho? A questão é, quem disse que esse goi não é um judeu? Temos muitos Yehudim que se assimilaram. Temos as 10 tribos do povo de Israel. A maioria do povo de Israel foi exilado e foi espalhado pelos goim. Quem diz que esse goi é um goi? Talvez ele é um yudi. Esse assunto vai ser tratado no próximo daf. E vamos começar um novo capítulo, continuando os assuntos de Ibum, os assuntos profundos do vínculo do Ibum, e muitas alahot, vale a pena perder. Obrigado pela atenção, até amanhã. Baruch Adonai Olam.